Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Bom, vamos começando o debate falando a respeito desse carnaval diferente que teremos neste ano de 2021, ainda um ano de pandemia. Você sabe muito bem que o carnaval nas ruas está proibido, está cancelado, não vai ter carnaval. Aqui na Rádio Jornal você sabe muito bem que você vai poder fazer sua festa, inclusive amanhã. A gente já começa com mesa de bar, você pode aí na sua casa preparar seus petiscos, seus aperitivos, ficar ouvindo a Rádio Jornal em casa com seus familiares, que vão fazer uma festa belíssima de carnaval. Você com certeza vai adorar, não tenho dúvida disso. Mas como é que fica a situação das organizações carnavalescas, dos blocos, dos grupos, das troças? E é esse assunto que a gente vai tratar hoje, porque de fato a gente fica preocupado, né? É uma indústria, a gente sabe que muitas pessoas vivem da folia do carnaval, não especificamente, não sei se a gente encontra alguém que vive especificamente do carnaval, somente do carnaval, acho que as pessoas têm outras atividades também. Mas a gente sabe que durante boa parte do ano as pessoas se organizam de uma forma comercial ou não para brincar o carnaval. E o carnaval, como sabemos, é uma indústria, né? Existe ali o ambulante que vende as bebidas, que vende os petiscos na rua, o comércio no entorno, os hotéis, enfim, é uma cadeia econômica. Mas deixa eu começar essa conversa hoje, fazendo logo aqui uma chamada para saber se está todo mundo ok. Primeiro, Maria Chaves, do Eu Acho É Pouco. Oi, Maria, tudo bem?
Olá, Wagner, tudo bem?
Tudo certo. Agora, Fernando Fagundes, Imprensa que Entra. Como é que está, Fernando?
Tudo bom, Wagner? Bom dia para você, bom dia para todos da Rádio Jornal, para Hilton, Juliana, Maria Chaves.
Uhum. Juliana Serrete, do Elefante de Olinda.
Olá, gente, bom dia, é um prazer estar aqui.
Bom dia, Juliana. E Hilton Santana, do Cariri Olindense. Tudo bem, Hilton?
Tudo tranquilo, Wagner. Bom dia, pessoal. Prazer aqui estar conversando com vocês sobre esse não carnaval aí, o carnaval online.
Pois é, Hilton. E deixa eu pegar um embalo logo com você, porque o Cariri está completando 100 anos neste ano de 2021. Né? Se você, não sei se você esteve aqui o ano passado, mas eu recebi uma camisa do Cariri e já recebi o ano passado o convite para a gente desfilar no Cariri este ano em comemoração ao centenário. Mas que pena, né, Hilton?
É, exato, Wagner, que pena. Mas a gente está só adiando. A gente passou lá no Cariri, a gente tem uma conversa, tem uma fala de que a gente passou da fase da lamentação, né? A gente estava realmente muito triste, sentindo muito não poder celebrar esse centenário do Cariri da forma como a gente tinha planejado desde 2019, que a gente vem planejando esse centenário. Mas a gente viu que vamos lá, vamos ver o que é que dá para fazer, vamos se readequar, vamos para esse carnaval online, né? As plataformas digitais têm ajudado muito a gente se manter vivo. Eu digo a gente quanto fazedor de cultura, né, quanto carnavalesco, a gente se manter vivo, manter a nossa tradição, a nossa cultura ainda, e ter esse link com o nosso folião, né, não perder essa ligação com ele, estar sempre passando o que é que a gente continua fazendo, as nossas atividades, as nossas construções. Eu acho que isso é muito válido. Uhum. Mas Cariri vai comemorar os 100 anos de forma virtual, de forma online, passar para o nosso folião algum momento de alegria, de felicidade por estar comemorando esses 100 anos do Cariri, mas não sem carnavais, já que não vai ter carnaval, a gente não conta. Então, em 2022, oxalá queira que tenha carnaval, que tudo esteja lá, todo mundo vacinado, todo mundo... A aglomeração liberada, Cariri vai completar 101 anos e 100 carnavais. É. Aí o convite permanece, viu? Para desfilar com a gente no nosso 100º carnaval.
Ótimo. Eu não quero, evidentemente, interferir na sua diretoria de marketing, mas já me surgiu uma ideia aqui para os 100 anos, você trocar o C de 100 pelo S de nada e não ter, né? 100 carnavais. Isso. Este ano. Exato. Fica pelo menos a sugestão aí.
Né? Correto, concordo. Obrigado, vou pegar essa dica, viu?
É, tá certo, Wilton. Agora, outro bloco. Aliás, nós só estamos aqui com blocos tradicionais, né? Maria Chaves, eu acho é pouco. Seria o desfile de que número este ano, 2021?
44
já.
44 carnavais.
Que coisa.
Isso.
Né? É. Mas pelo menos a data redonda ficou pro ano que
e
vem.
E a gente. É, nesse carnaval. Exato, ficou pro ano que vem. Uhum. Nesses 44 anos é a primeira vez que a gente não vai sair, né? Vai ter esse que a gente está chamando também de não carnaval. É. Mas por um senso comum e de responsabilidade, além de cumprimento de lei, né? Eu acho que é um momento que tem que ser, sim, a gente desviar nossa energia contida para ações mais de solidariedade, talvez, né, de outros tipos de manifestação.
Exatamente. Ô, Juliana, e quando a gente chega aqui com o elefante de Olinda, são coisas que se confundem, o carnaval de Olinda com o elefante, não é isso? O Brasil inteiro conhece, o Brasil inteiro admira, faz a festa, saúda o elefante. E como é que você vai tratar, ou vocês vão tratar, no caso, os admiradores do elefante no carnaval deste ano? Como é que os admiradores vão poder participar deste carnaval, Juliana?
Olha, Wagner, tenho que concordar com você, viu? No elefante a gente costuma dizer que o hino do elefante é o hino extraoficial do carnaval, uhum, né? E o hino extraoficial de Olinda. Então, realmente tem essa força muito grande, né? Enfim, eu queria aproveitar, assim, só um parênteses para dizer como a gente está feliz de estar aqui hoje, né? Com blocos tão tradicionais, assim como você falou, porque a gente tem uma relação muito profunda com o Cariri, de respeito e admiração, e com o Axé Pouco também, né? Inclusive porque tem pessoas que constroem o Axé Pouco, que os familiares de outras gerações construíram e fundaram o elefante. Então, para a gente é uma grande honra estar aqui hoje, né? E os nossos foliões, a gente, o que a gente pôde preparar foi uma live, né? Que vai acontecer no domingo de carnaval e que essa live vai ter justamente esse caráter solidário, porque a gente está fazendo a arrecadação né, do dinheiro para custear a live e para transmitir também para os trabalhadores, fazedores da cultura, com a venda de camisas. Então, a live vem nesse sentido de impulsionar essa venda, né? De levar um pouco de alegria para as pessoas que estão em casa nesse momento difícil e também de fortalecer essa cadeia econômica cultural que está precisando de ajuda. Aham. Então, é mais ou menos nesse sentido de todo mundo tentar se ajudar.
Seria o carnaval de que edição este ano, Juliana?
69 carnavais. O elefante seria o 69º.
Né?
É, exatamente.
Eu pensei que
e
já
aí, no ano que vem, a gente faria o 70º carnaval.
Bom, então, pelo menos, a data redonda ficou para o ano que vem, né? Agora, sinceramente, Juliana, a impressão que eu tinha era que o carnaval, o elefante de Olinda, tinha a idade de Olinda. Não é?
É, quem sabe, né? Não foi Duarte Coelho que fundou o elefante,
pois
a gente não
sabe. Exatamente. Agora, o caçula da turma, Fernando Fagundes, está chegando aí com Imprensa que Entra, que já tem 10 ou 15, hein, edições do Imprensa que Entra, hein, Fernando? Bom dia para você.
Mais de 10 e menos de 15. São, esse ano, Wagner, a gente completar 14 anos de bloco, não é que começou com um bloco, e de prévia, né? Porque hoje a prévia ficou mais famosa do que o bloco. Porque o bloco começou pequeno, a prévia também, né? E a prévia acabou virando um grande baile, um grande encontro aí de amigos, de colaboradores, de comunicadores do estado e de todo o país, né? Que hoje a Imprensa que Entra recebe gente de toda parte do país. É uma coisa impressionante. Agora são 14 anos. Somos o caçula dos quatro aqui. A Imprensa que Entra é o caçula.
Uhum. É, exatamente. É o caçula, como eu falei.
Agora sempre a gente começou nessa pegada do social, né? O Imprensa que Entra desde o primeiro ano, que foi no Catamarã, não sei se você estava presente, Wagner, uma prévia para 300 pessoas era um pedido da categoria, né, que a gente deixasse, de além do bloco, fizesse também uma prévia carnavalesca, e a gente conseguiu reunir 300 formadores de opinião, radialistas, jornalistas de todo o estado, e aí foi crescendo nessa pegada social, esse cunho social, porque desde o primeiro ano que a gente vem com essa parceria com o Comitê Estadual da Ação da Cidadania, Pernambuco Solidário, né, onde todos que têm acesso à imprensa que entra têm de levar o alimento, né, os 2 quilos de alimento. Para você ter uma ideia, hoje a gente chega a arrecadar em média 10 toneladas de alimento por prévia, né? Se somando-se os 14 anos do imprensa que entra, junto com a imprensa no forró, a gente já contabiliza aí mais de 300 toneladas de alimento para o Comitê da Ação da Cidadania. Então, assim, hoje o evento se tornou a maior fonte de doação, vamos dizer, do comitê aqui no estado de Pernambuco. É um dos motivos, Wagner, de a gente não deixar a peteca cair, mesmo no momento de pandemia. Essa questão do social bateu forte e nós conversamos. É difícil porque não tem, os meninos aí são testemunha disso. É difícil patrocínio, até para fazer uma live nesse momento, não é? Porque a situação é uma crise não só sanitária, como também financeira e econômica, não é? E a gente, até para fazer algo, é difícil. Um movimento como a live, por exemplo, que a gente vai fazer a nossa amanhã, mas vamos fazer justamente para não deixar de fazer a parte principal do Imprensa 500, que é a arrecadação dos alimentos, uhum, não é? E aí vamos fazer a live, já estamos arrecadando, Wagner, né, os alimentos, e quem quiser levar já pode se dirigir ao Clube das Pais e fazer sua doação até o momento da live, amanhã à noite.
Muito bem. A gente detalha daqui a pouco como é que vai ser feita essa doação, Fernando, porque de fato é um gesto bastante importante e você sabe muito bem, acompanhando desde o começo, desde a concepção do Imprensa que Entra, não participo tanto assim como deveria, mas, evidentemente, por causa dos nossos horários aqui, eu acredito que sempre o evento é realizado na sexta, se eu não me engano, também. Não, o ano passado foi no sábado, aí eu consegui ir, porque da sexta para o sábado não tenho condições. Mas o ano passado acho que foi no sábado, não é isso? Correto?
Isso. Correto. Nos primeiros anos foi na sexta. Uhum. Aí os nossos colegas de redação, o fechamento da sexta-feira é muito pesado, principalmente dos jornais impressos. Foi um pedido no início que a gente tirasse da sexta e levasse para o sábado, que a sexta-feira é fechamento do... Enfim, você já conhece, você jornalista também, sabe que é um dia difícil para a categoria. E aí levamos o evento para o sábado. O ano passado foi no sábado, o Imprensa 500. Acredito que nos últimos 10 anos, Wagner, já vem acontecendo no sábado.
Agora, Hilton, vamos pegar esse gancho da questão econômica que Fernando citou. Porque a gente sabe muito bem, patrocínio no Brasil, para qualquer tipo de evento, não é coisa fácil. É preciso que você tenha, de fato, uma equipe boa para elaborar projetos, ter bons canais. Agora, nós estamos, como o Fernando citou também, num ano difícil. E um ano difícil para todo mundo. As empresas também estão passando por dificuldades. E a gente espera sempre que a atividade cultural em qualquer parte desse país, e mais especificamente aqui no nosso quintal, aqui em Pernambuco, dependa cada vez menos do poder público. Então, se a iniciativa privada puder participar, né, colocar sua marca nesses eventos, as pessoas entenderem que não estão dando uma ajudinha para um evento, estão colocando sua marca num evento importante. Isso, evidentemente, que nem todas as empresas têm essa concepção. Mas, nesse sentido, como é que vocês estão levantando recursos para bancar esse evento diferente deste ano, hein, Hilton? Eu acho que perdemos o sinal de Hilton.
Eu acho que Hilton não, caiu.
Perdemos o sinal de Hilton. Mas eu vou aproveitar a mesma pergunta para Maria Chaves, do Eu Acho É Pouco, para trazer para a gente, porque Eu Acho Pouco a gente sabe, é um bloco também tradicional, são 44 desfiles, como ela citou agora há pouco, bem frequentado, muito bem organizado. E como é que vai ser esse ano? Como é que você conseguiu levantar recursos? Como é que o bloco conseguiu levantar recursos para fazer o evento desse ano, hein, Maria?
Joia, Wagner. Primeiro, Lu Livera, nossa outra integrante aqui, amiga, que ajuda na comunicação do bloco, me corrigiu, que são 45 anos de fundação e 44 carnavais.
Certo.
Ou seja, no, por quê? Porque sempre o bloco, a gente tem essa confusão, né, Juliana? A Juliana está indo aí, porque tem um ano que é fundado e outro ano seguinte, em fevereiro, é que sai o primeiro ano. Então, os blocos têm um ano de fundação e um número de carnavais que não coincidem. Então, finalmente vai coincidir, né?
Coisa
então,
boa.
Ano que vem vai ser 45 carnavais e 45 anos de fundação.
Uhum.
Agora, indo para a sua pergunta, o Eu Acho É Pouco sempre foi um bloco que, enfim, desde o início, ele surgiu de uma iniciativa de um grupo que voluntariamente fazia contribuições, né, para, desde a primeira geração, para as saídas. Então, conseguimos, na segunda geração, que já é a minha, manter esse mesmo esquema, sem depender do poder público, mas graças a uma rede grande de voluntários, né, muito trabalho voluntário e um corpo de fundadores também muito extenso, que, enfim, a gente conseguiu, através de alternativas, na época, bailes, festas, camisas, outros produtos, se manter e não depender do poder público. Porém, acho importante esse apelo que você comenta aí das empresas privadas de patrocinarem. Não é um caminho que a gente toma, por exemplo, mas eu acho super importante, com o apelo da questão do marketing cultural, que é uma coisa importante para sensibilizar os empresários, como você mesmo pontuou, não é um favor, não é uma brincadeira, nem uma ajuda para amigos, é uma coisa profissional, né?
Isso.
Uma permuta, uma troca profissional, você vai ter ali sua, não só a sua logomarca, mas a sua responsabilidade enquanto empresário de estar mantendo manifestações culturais no estado, né? No seu estado, que é tão onde essas manifestações são tão importantes. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a responsabilidade só da iniciativa privada, né? Manter as nossas manifestações, a nossa cultura, é uma responsabilidade do poder público, eu acho. Então, não é uma dependência, é que, assim como saúde, educação, cultura, para mim, está entre as necessidades básicas e necessárias. E aí, tradições são mantidas por responsabilidade de governos, né? De poder público também.
Uhum.
Então, imagina um bloco como Cariri, que vai fazer 100 anos, não poder ter um desfile porque não tem uma empresa que se interesse. Não é responsabilidade, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar batendo nessa tecla de que o poder público tem que dar alternativas para esses grupos que têm fantasias para serem feitas, né? Como você mesmo pontuou aí, de uma cadeia imensa que talvez não viva do carnaval por falta de opção, porque se pudesse viveria, né? Mas passa o ano inteiro para fazer fantasias, insumos, compositores, músicos, que a sua maioria tem a vocação e o desejo e estudou para trabalhar na cultura, ser artista, mas infelizmente não tem condições. Então, o Eu Acho É Pouco, neste ano, entrou, acho que em março ou em abril, no começo do ano, nós já criamos um número excepcional dessas camisetas, que é até essa que eu estou vestindo, que tinha essa ideia de, primeiro, passar uma mensagem de conforto, de alegria, de esperança para os foliões, né? Em frente àquele começo de pandemia. Então, a mensagem diz assim: defender a alegria e organizar a raiva.
Uhum.
Eu estava mostrando aqui no vídeo que ninguém estava vendo.
Uhum.
E também a renda para custear, uma organização como a nossa, e acredito, né, como o Elefante, Empresa que Entra, Cariri e várias outras, tem custos ao longo do ano também, não é só no carnaval. Carnaval, óbvio, que é a maior parte dos custos, principalmente porque você tem um corpo de músicos, né, enorme, quem tem alegorias também, enfim, outros custos. Mas a gente tinha já feito essa iniciativa, que se encerrou em outubro, e a gente lançou uma camisa para o carnaval também, não deixamos de lançar uma camisa para o não carnaval de 2021. Né? Essa camisa com frases alusivas ao SUS, à ciência, convidando todos os foliões a ficarem em casa, que o dragão vai ficar em casa. A renda prioritariamente será destinada a esses músicos, que no caso da gente são 45 de orquestra. Deixa eu checar aqui a informação, porque tem orquestra e tem batucada. Então, são 45 da orquestra, 30 da batucada, né? Mais 50 homens de apoio, de segurança, 15 bonequeiros, 15 bombeiros civis e todos os voluntários da organização, né? Esses voluntários não são remunerados, mas é um corpo grande de gente que tem uma expectativa de ter uma renda nessa época do ano, sabe? Uhum. É isso.
Só para pontuar melhor, Maria, o que eu coloquei, e concordo plenamente com você, o poder público não pode se omitir de financiar a cultura, né? Até porque quando a gente discute aqui, nós já discutimos várias vezes aqui na Rádio Jornal, em vários programas, a questão do poder público às vezes priorizar, por exemplo, o pagamento de cachês de artistas de alto valor, artistas que têm condições de ser bancados pela iniciativa privada, e às vezes esquece o pequeno operador da cultura, né? O operário da cultura, deixa lá a margem, e o que a gente cobra é isso, é que o Estado, claro, você está coberta de razão, assim como a educação, como a saúde, a cultura também deve ser financiada pelo Estado, mas assim, dessa forma, ajudar exatamente a cultura, né? Deixar, por exemplo, quem pode ser bancado pela iniciativa privada, tudo bem, beleza, não destinar, por exemplo, R$500 mil no cachê, às vezes, de um artista, quando você poderia, evidentemente, ajudar muitos operadores, os operários da cultura, que a gente chama aqui, aquelas pessoas que, de fato, vivem da cultura e em condições, de fato, muito difíceis, porque, às vezes, não tem o apoio do Estado. É só para pontuar e concordar plenamente com você. Debate com o hino do Elefante de Olinda, e como disse Juliana Serrete, se confunde com o hino de Olinda, com o hino do Carnaval, talvez até com o hino de Pernambuco ou do Brasil, né, Juliana?
É isso aí. É o hino do Carnaval, como a gente costuma dizer na diretoria.
Agora, Juliana, aliás, não só Juliana, Maria, Fernando, Hilton, quem nos escuta, a gente vai passar um ano sem carnaval. E a gente sabe que o carnaval é essa cultura, essa vivência da cultura pernambucana que a gente conhece, a exaltação máxima da nossa cultura, mas tem muita repetição, né? As músicas são as mesmas, as fantasias às vezes são as mesmas. Agora, mesmo assim, quem acha repetitivo, tenho certeza que o ano que vem, com o carnaval, vai achar tão bom ouvir novamente tudo, ver novamente todo mundo, encontrar as pessoas. É uma pausazinha que a gente vai voltar com muito mais gás. Você concorda, Juliana?
Concordo, com certeza, né? Assim, sobre essa questão da repetição, é engraçado, porque a gente tem um repertório de frevos aqui em Pernambuco muito grande, muito grande. Mas as pessoas só querem ouvir as mesmas.
A mesma coisa.
Então, acaba realmente repetindo bastante. Mas é isso, é o nosso jeitinho, né? A gente gosta sim, a gente gosta de cantar junto, a gente gosta de vibrar junto, a gente gosta de estar na multidão, de estar na rua.
Uhum.
Então, eu tenho certeza que no próximo carnaval a gente vai brincar dobrado, né?
Sem dúvida.
Carnaval que não teve e pelo próximo que vai vir.
Exatamente. Agora, Hilton, a pergunta eu fiz para você...
Há uma produção.
Pois não, Fernando?
Há uma produção. Eu acompanho Wagner com os artistas, colegas nossos. Todo ano tem frevo novo. Impressionante como tem coisa nova acontecendo, né, no movimento musical pernambucano. Mas concordo com Juliana que essa questão que as pessoas gostam de ouvir as músicas tradicionais que fazem parte da cultura, que representam. Cada música dessa representa uma história de vida na vida de alguém, na família, enfim, remete a momentos inesquecíveis, né? Então tem tudo, todo um contexto. Agora, que há uma produção cultural, temos aqui, nós somos um celeiro de grandes artistas, de grandes compositores, não só local, como nacional e internacional, né? Agora, infelizmente, é um mercado aí, né, que a gente não consegue que novas canções, novos hits aconteçam a nível nacional, vamos dizer assim, que se estourem, entrem na boca do povo de uma forma ampla, mas que há uma produção, porque eu converso com vários artistas, eu recebo sempre músicas novas dos nossos colegas, grandes artistas, que inclusive vão estar amanhã no Mesa de Bar. Eu ouvi aqui a chamada do Mesa de Bar. É só essas pessoas que fazem parte da cena cultural, né? Porque o Carnaval de Pernambuco é um grande celeiro, é uma grande engrenagem, né? É muita gente participando, produzindo. Agora, concordo com você também, Wagner, que existe também esse vácuo, né? Como é que essas músicas não chegam no ouvido das pessoas, não chegam, não tocam, não aparecem na televisão, no rádio, enfim. Então, aí é outra questão, né, macro, que tem que ser sempre discutida, porque a gente também não pode deixar de discutir essa questão da música e da produção cultural, né?
Eu queria até falar uma coisa sobre isso, se vocês me permitirem.
Pois não.
Porque essa produção musical, realmente, ela é muito intensa aqui no nosso estado. Pernambuco é um estado riquíssimo, né? Não digo isso só pelo bairrismo, que eu tenho um pouquinho também, mas porque, de fato, é um estado riquíssimo, assim, culturalmente falando, né? A cultura, esse direito constitucional, aí pegando o gancho da fala de Maria. Mas, bem, o fato é que eu acho que, às vezes, existe uma dificuldade, na verdade, desses frevos chegarem nas orquestras de rua, né? Porque não tenho como dizer por que eles não tocam nas rádios, na televisão, etc., mas nas orquestras de rua existe essa dificuldade, porque essa partitura precisa chegar, os músicos precisam ensaiar, e as músicas só se tornam conhecidas popularmente no carnaval quando as orquestras tocam. Então, a gente no Elefante, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Assim, todo ano a gente faz partitura nova, de frevo novo, né? Esse ano a gente fez a Jornada de Frevo, que foi um momento solidário do ano passado, que a gente realizou para distribuição de cestas básicas, e foi um evento online com vários shows, palestras, aula de dança de frevo, etc. E num desses eventos, a gente fez, dentro da Jornada de Frevo, a gente fez o lançamento do EP Mais Frevos Impossíveis, né? Foram músicas feitas por Fernando Duarte e cantadas e musicadas por Henrique Albino e Surama Ramos. E a gente aproveitou, né, esse lançamento do EP e pediu uma das partituras para Henrique Surama, para a gente poder repassar para a orquestra do Maestro Zé, que é a orquestra que, enfim, vai fazer a nossa live, né? Para poder eles já aprenderem essa música, já tocarem na live, já entrar no repertório. Então, existe todo esse caminho, né, que precisa ser feito. É um caminho um pouco tortuoso, por isso que às vezes acaba não tendo frevo novo e tal, porque as orquestras precisam ensaiar várias vezes, precisam ter acesso a essas partituras, e nem sempre isso acontece. Mas a gente sempre tenta fazer isso, assim, também para incentivar a divulgação dessa produção cultural, né? Enfim, que mais pessoas tenham acesso e que as pessoas entendam também que o frevo não é um ritmo só de carnaval. Ele é uma música que a gente pode escutar o ano inteiro, né? É um gênero musical que a gente pode escutar o ano todo.
Concordo muito com você, concordo. Viu, Juliana? Porque tem muita música de muita qualidade, claro, dá para a gente escutar também em outros momentos, não escutar somente no carnaval. Mas eu tinha falado com o Hilton aqui, o Hilton teve um probleminha na conexão, e eu estava querendo saber, Hilton, a questão do financiamento desses eventos, principalmente no caso deste ano. A gente sabe que estamos num ano atípico, né? A questão da pandemia, que atinge também todos os setores da economia. Então, como é que o Cariri Olindense consegue levantar recursos para fazer, por exemplo, um evento como vai ser feito desse ano em forma de live?
Então, Wagner, eu tive um problema aqui na minha conexão, caiu um pouquinho, peguei o finalzinho da fala de Maria, e a gente fez um diagnóstico justamente disso. Como é que a gente... Cariri não tem patrocinador, não tem um patrocinador grande, de uma marca específica que financie o nosso carnaval. A gente tem um orçamento pesado para a nossa saída oficial, vamos dizer assim, e ele é bancado totalmente com nossos recursos, com recursos que a gente recebe, parte da Prefeitura de Olinda, principalmente, e, enfim, outras apresentações que fazemos para o Governo do Estado, por ser patrimônio vivo de Pernambuco, a gente também recebe uma subvenção, enfim, que ajuda a fazer a manutenção das atividades durante o ano. Mas não é suficiente, não chega a ser suficiente bancar toda a despesa. É uma cadeia muito grande, envolve seguranças, fantasias, costureiras, alimentar comidas e bebidas, a orquestra. Nossa, a gente sai com duas orquestras na nossa saída oficial, uma com 40 músicos e outra com 25. Então, é todo um investimento alto. E, assim, eu tentando fazer esse trabalho de captação de patrocínio, vejam vocês que as marcas sentiam a dificuldade de chegar junto ao Cariri. O Cariri sai às 4 horas da manhã do domingo de carnaval, tradicionalmente, porque o nosso horário é um horário que não tem visibilidade para marca e TV, isso, aquilo, aquilo, outro. Por que não muda? Nunca a gente vai mudar. A gente vai passar o perrengue, vai sofrer aperto, fazer vaquinha, fazer rifa, passar de porta em porta, pedir ajuda aqui e ali, mas a gente não vende o nosso carnaval a detrimento de qualquer marca para querer botar o Cariri no horário mais conveniente, onde a marca deles vai aparecer. Né? A gente vai manter a nossa tradição, vai manter a nossa cultura, vai respeitar os fundadores do Cariri e vai ser sempre às 4 horas da manhã que o Cariri vai sair. E, assim, durante o centenário, durante aí esse momento festivo, a gente, uma equipe de produção, de filmagem, de audiovisual, o pessoal chegou junto com a gente com a proposta de filmar o centenário do Cariri, fazer um documentário do centenário do Cariri, como é que seria esse, a pandemia. Desde a metade do ano passado, o pessoal já vem fazendo alguns registros, a gente tem se encontrado sempre nas reuniões online, e aí ele vem fazendo alguns registros, mexendo lá nos nossos arquivos, revirando o baú, né, como a gente se diz, e está fazendo um trabalho incrível. E, para finalizar, a gente vai precisar de recursos. E eles estão fazendo tudo isso com recurso próprio, recurso que a gente tinha aqui e ali. E todo mundo sabe que o produto audiovisual é um produto caro, né? Envolve muitos recursos, é incrível. Depois, quando você começa a conhecer um pouco e ver realmente como é essa indústria, é realmente cara para fazer, para rodar, por menor que seja, um curta-metragem, que seja, envolve cifras gigantescas.
Mas sem
dúvida.
E a gente
viu que não dava para fazer sozinho. E aí a gente lançou uma vaquinha virtual, está lá no site da benfeitoria, e a gente apostando no Fulião, por favor, não nos decepcionem. A gente
Eu já contribuí, viu, Hilton?
Boa, Maria, obrigado.
Já contribuí também.
Olha aí. Fernando, já contribuiu, ainda não?
Se manifeste, Fernando.
Não, mas...
Vamos lá.
A conexão do Fernando só falhou agora. Veja como, quando o cara é pão duro, como é que faz, tá vendo?
A gente, só concluindo, Wagner, a gente botou a vaquinha no modelo tudo ou nada. A gente só recebe o dinheiro se bater a meta. Se não bater a meta, a benfeitoria devolve os recursos para os nossos doadores. É. Isso vai ser muito
Mas
triste.
Já atingiu 50%, não foi isso?
Já passamos 50%. E aí, incrível, tem chegado algumas empresas, algumas agremiações, inclusive, eu acho que é pouco estar aqui, Maria, não sei, e algumas agremiações, como pessoas jurídicas mesmo, têm feito doação, e algumas empresas já chegaram, doaram recompensas para a gente repassar para a nossa vaquinha, né? Toda contribuição gera uma recompensa. E aí tem algumas recompensas especiais lá, que são empresas que estão chegando, graças a Deus, está contribuindo, e acho isso muito importante e válido.
Uhum. Ô, Hilton, só para a gente fechar esse bloco, por que o desfile do Cariri começa às 4 da manhã?
Boa pergunta. Né, lá, 1921, né, naquela época, o carnaval, na verdade, começava só no domingo, não existia o sábado de carnaval, né? Então, ele começava no domingo, quando o Zé Pereira aportava, e ele também já na madrugada. Então, o Cariri pegava esse gancho da chegada de Zé Pereira, subia pelas ladeiras de Olinda, anunciando que está começando o carnaval. Tanto é que você vê que as agremiações mais tradicionais, né, que são contemporâneas ao Cariri, uhum, saem a partir do domingo. Vassourinhas, Elefante, Pitombeira, Marinho de Caetés, Então, ele sai a partir do domingo, porque não existia o sábado. A gente que é muito ansioso, aí botou o sábado, botou a sexta. Na verdade, o carnaval já começa desde da semana antes, né? Desde do sábado ali. A gente já está começando o carnaval.
Em Olinda, então, em outubro.
Sai às 4 horas da manhã, meio que abrindo o carnaval de Olinda. Meio que não, abrindo o carnaval de Olinda. Isso está registrado na prefeitura de Olinda, inclusive, como título de utilidade pública, é o Cariri Olindense tem, por abrir o carnaval de Olinda. Tanto é que a chave é o nosso máximo e a gente sai pelas ladeiras de Olinda fazendo essa abertura, anunciando, ó, tá liberado, é carnaval.
Acompanhando a Rádio Jornal pela internet, no radiojornal.com.br. Pode observar que assim que começou indo o Cariri, já deu logo um sorrisão, já abriu o sorriso. Né? Juliana começou a se balançar, Maria também, né? Fernando tá ali mais contido, mas tá todo mundo curtindo já. Mesmo assim, dá para curtir, né? É diferente, vamos fazer uma coisa diferente, pelo menos uma vez na vida, né? Dá para curtir. Agora, aqui pelo painel interativo, tem uma pergunta aqui de Jean, de Casa Amarela, dizendo: Wagner, por que não faz uma live com esse pessoal no Mesa de Bar de amanhã, para dar uma descontraída? Bom, para amanhã não dá mais tempo, porque a gente já tem uma programação, né? Inclusive, reforço aqui, você escute o Mesa de Bar de amanhã, vai ser muito bom, muito divertido, você vai se emocionar muito, você vai chorar, vai rir muito também, chorar de emoção, claro, emoção boa, mas é um programa sensacional. Eu digo a você com toda certeza, viu, Jean? O ouvinte mais exigente que o Mesa de Bar tem sou eu mesmo. Então, eu posso dizer que esse programa está bem perto da perfeição. Agora tem Jadson, de Paulista, perguntando aqui: as agremiações de Olinda vão vender camisas? Eu acho que vendem tudo, né? Quem pode responder? Não sei se Juliana, Maria, Hilton, quem pode responder? Vão vender camisas, gente, ou brindes, ou outros souvenirs, alguma coisa?
A maioria das agremiações estão vendendo, muitas agremiações estão vendendo camisas, já está lá nas redes sociais. Eu acho que, inclusive, eu acho que o Axé Pouco, se entrarem na rede social do Axé Pouco, o Axé Pouco fez uma postagem, um apanhado das camisas de várias agremiações que estão à venda. A gente lá do Cariri já fez. O ano passado a gente fez um concurso para ser a camisa oficial, foi na versão azul, já vem vendendo. E agora a gente fez essa, agora eu fazia o mechan, que nem Maria, tá? Fez a amarela, tá lançando essa semana, e essa amarela vai ter um cunho social, porque a renda dessa amarela vai ser revertida para os nossos músicos, para a nossa orquestra, esse primeiro lote, depois um outro lote para os nossos passistas, os nossos seguranças, enfim, toda a nossa equipe que fica... dá esse suporte, né? Então, a amarela, além de você contribuir com o Cariri, contribuir também com os fazendeiros do nosso carnaval. Mas o Axé Pouco já tem, o Elefante já tem, Pitombeira, que mais? A Rede, lembra mais aí alguém que faz... Que
João Travolta, hoje a Mangueira entra.
É, o Homem da Meia-Noite tem também.
Isso.
Enfim, muitas agremiações já estão com suas camisas do não carnaval. E eu acho muito importante contribuir, comprar, que vai ser a forma de ajudar e a forma do Fulião estar em contato, né, com a agremiação do coração.
Claro. Aí é uma boa dica, inclusive.
No caso do Eu Acho É Pouco, Wagner.
Uhum. Pois
desculpe.
Não. Pode falar.
No caso do Eu Acho É Pouco, comprando até hoje, dá tempo de chegar a camisa para o sábado de Zé Pereira. Mesmo não brincando carnaval, quem tiver pelo menos com se vestir com o manto. Uhum. Vermelho e amarelo, ou do seu bloco de preferência, né? Mas no caso do Axé Pouco, queria dar essa chamada de que até hoje, comprando online nas redes, chega na sua casa a tempo do sábado de Zé Pereira.
E é interessante, até para que as pessoas que são amantes do carnaval que querem colaborar com a cultura, que não querem que essa cultura jamais desapareça, já que não vão gastar dinheiro com carnaval, né? Não vão para a rua, não vão pegar ônibus, não vão pegar táxi, Uber, alguma coisa assim, né? Pega um dinheirinho desse que você ia gastar e compra um brinde, compra uma camiseta, compra um souvenir, alguma coisa para ajudar as agremiações também, né? Fernando, e o Imprensa que Entra? Onde é que eu posso comprar ou adquirir camisa? Porque eu sei que sempre tem as camisas do Imprensa que Entra também, né?
Rapaz, essa questão de camisa é impressionante. Todo mundo pede camisa do Imprensa que Entra. Nós nunca fizemos assim, camisa para vender ou para o baile. Tipo, adquira camisa, né? Coisa parecida. É, mas pretendemos, né, fazer. Não, esse ano vai dar mais tempo, tá? A gente vai estar só com a live mesmo amanhã. Mas é um atributo que as pessoas pedem mesmo, né? Interessante. A gente faz as camisas mais para o pessoal que trabalha, né? Que faz parte do evento, que coordena, que trabalha na engrenagem do evento. O que a gente vai fazer mesmo é a live amanhã, né? Está marcada para as 19 horas, no canal do YouTube do SINJOP, que é o Sindicato de Jornalistas de Pernambuco. Só é escrever lá SINJOP, S-I-N de navio, J-O-P-E, SINJOP, e também no canal do Clube das Pais, tá? Esses dois canais do YouTube vai transmitir a nossa live. A live, Wagner, vai ser direto do Clube das Pais. Quero até aproveitar e agradecer ao Clube das Pais, em nome de toda a diretoria lá, do presidente Rinaldo Lima, por receber o Imprensa 500 de braços abertos, né? Tem toda uma infraestrutura lá, o clube está todo decorado, está lindíssimo. Não deixem de assistir amanhã essa live, tá? Aproveitando também e dizendo que o clube vai fazer uma live também deles, o Carnaval do Clube das Pais, no domingo, Wagner, também às 19 horas. E amanhã, a live do Imprensa que Entra, não posso deixar de dizer isso aqui, nós vamos homenagear Tarcísio Pereira, da Livro 7.
Isso,
tá?
Muito
que
bem.
E Tarcísio, além de ser um grande amigo, né? Um personagem que fez parte da história cultural e literária aí de Pernambuco. Ele é um dos fundadores aí da troça carnavalesca Nós Sofre, Mas Nós Goza. Inclusive, Nós Sofre, Mas Nós Goza já participou dentro do Imprensa 500 em anos passados. O próprio Tarcísio frequentava o baile da gente. Então, nada mais justo do que a gente homenagear amanhã o Tarcísio, né, que infelizmente partiu, mas deixou um grande legado para todos nós. E eu quero aproveitar e divulgar também as atrações. Posso, Wagner, da live?
Pode sim, fica à vontade.
Amanhã, a partir das 19 horas, a gente vai abrir do mesmo jeito que abre o Imprensa que Entra, que é com Maracatu, Várzea do Capibaribe. Então o pessoal vai estar fazendo abertura, claro que não vai estar todo mundo presente. Só vão ter 4 ou 5 integrantes. Nós vamos respeitar todo o distanciamento, toda a questão sanitária, não é? Os protocolos de distanciamento, todo mundo mascarado, enfim. Mas o Maracatu Várzea do Capibaribe abre, tá? Depois a gente entra com um trechinho do Imprensinha que Entra, ou seja, o bloco infantil nosso, que a gente faz todo ano em Olinda, vai estar presente também amanhã. Então a banda Imaginação vai fazer 30 minutos de pelo telão, né? Eles vão estar em outro local no estúdio e vai interagir com a gente na live. E no palco do Clube das Pais, a orquestra do Clube das Pais, que eu deixo aqui um grande abraço, excelente orquestra, grandes músicos, vai fazer grande show amanhã na nossa live. Participando também Almir Rush, vai estar conosco. Rodrigo Raposo vai estar direto do estúdio, também fazendo o link do estúdio ao vivo com o palco do Clube das Pais. Kelvis Duran vai estar em cima do palco também com a gente. E fechando, claro, Patusco vai estar presente, como desde o primeiro ano de Imprensa que Entra, Patusco está com a gente. Claro que também numa quantidade bem menor e num distanciamento, não é? Tem essa questão também, até porque a live vai estar fechada ao público, né? Só vai ter o palco e o salão. E aquela história, né? O carnaval é o oposto do que a gente está vivendo, né? O carnaval é aglomeração. E a gente está vivendo um momento que não permite, infelizmente, aglomeração. Então, esse vai ser o perfil da live nossa amanhã, este sábado, a partir das 19 horas, pelo YouTube. E eu quero agradecer, Wagner, os artistas que estão fazendo esse esforço aí para ir para a live, né, que toparam esse projeto nosso, desse ano, de não deixar a peteca cair. Quero agradecer de novo ao Clube das Pais, mandar um abraço para Carlos Moraes, ao Mani Galdino, que fazem parte aí da coordenação também. Tão
é ligado. A diretoria, né?
A toda a diretoria, né, do Sindicato dos Jornalistas, Sindicato dos Radialistas de Pernambuco, que são, enfim, sem eles o baile não aconteceria, todos os apoiadores da gente. E espero que todos contribuam assistindo e doando alimentos. Lembrando, a doação tem que levar no Clube das Pais, os alimentos.
Certo. Agora, interessante, né, Fernando, Maria, Juliana e Hilton, a gente sempre aprendeu que carnaval é bom na rua com muita gente, né? A festa foi boa, que tem muita gente, né? Agora o carnaval bom, pelo menos esse ano, vai ser em casa e com bem pouquinha gente. Mas a gente não vai deixar de aproveitar, não, né? Pra gente fechar, rapidinho, Maria, começando por você, só pra gente fechar, o evento, como é que vai ser?
A gente está fazendo não carnaval, não vamos ter evento, Wagner, só venda de camisas online nas nossas redes sociais.
Certo.
Mas a gente está fazendo parte dessa rede de divulgação das outras lives. Então, tem a live encarnada, né? Tem o documentário do Cariri. Então, a gente convida todos os foliões do Achacoco a, dentro das suas possibilidades, puderem contribuir um pouquinho com cada uma dessas iniciativas. E se aqui foi minha última fala, eu queria mandar um beijo para um monte de gente. Posso?
Sim, olha, tem que resumir, porque o tempo está voando.
Tá, eu queria mandar
não
um beijo
para o Nino, não aglomere
do Elefante, para o maestro Risonaldo, do Achapouco, o maestro Simpatia, da Batucada, e para a representante do Eu Achapouquinho, que está aniversariando hoje, Laís, minha afilhada.
Muito bem. Juliana, quando eu falei evento, leia-se live. O que é que você diz a respeito do Elefante? Como é que vai ser? Vai ter alguma coisa?
Vai sim, gente. Vai ter a live encarnada no dia 14 de fevereiro, né? Que é o domingo de carnaval, o dia do nosso desfile tradicional. É sempre o domingo de carnaval, como o Hilton até falou. A gente tá vendendo as camisas, né? No valor de R$40 para custear essa live e para fortalecer esses trabalhadores da cadeia da cultura que estão precisando da gente. Então, comprando a camisa do Elefante, do Achepoco, do Cariri, você não está só fortalecendo a cultura para que ela permaneça viva. Você vai estar também adquirindo um produto cheio de significado nesse momento tão difícil, muito bonito para você sair na rua, para você dar de presente. Então, a gente pede que vocês peguem a dica aí de Hilton, entrem no Instagram do Achepoco, deem uma olhadinha que eles separaram lá todas as agremiações, né, que estão vendendo camisa. E aí você escolhe as que você quer comprar. Se puder comprar, compre todas. Se não puder, escolhe algumas, né? E também que você vista a sua camisa do coração para participar da nossa live encarnada, que vai ser no dia 14, né, de fevereiro, às 17 horas, pelo YouTube do Elefante de Olinda.
Muito bem. Hilton, para fechar.
Todo mundo a participar.
Rapidinho, por favor, Hilton.
Então, a gente vai fazer, Wagner, no dia 15 de fevereiro, que é o dia da fundação do Cariri, os 100 anos, live com o Maestro Spock, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. Próximo domingo, a gente vai ter uma missa de ação de graças na paróquia de Guadalupe. A missa vai ser na igreja, lógico, aberta, quem quiser participar, mas também vai ser transmitido pelas nossas redes sociais. E às 4 horas da manhã do domingo, vai ter a Alvorada do Cariri. Quem tiver online aí no seu Instagram, no Facebook e no YouTube, fique ligadinho que o Cariri vai aparecer às 4 horas da manhã, mantendo a sua tradição.
Obrigado, então, Hilton Santana, do Cariri Olindense, Juliana Serrete, do Elefante de Olinda, Fernando Fagundes, do Imprensa que Entra, e Maria Chaves, do El Chepouco. Muito obrigado a todos. Feliz carnaval ou não carnaval.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.